Esses dentinhos não estão muito alinhados, pois isto
é... Já para as pessoas com mais de 80 mil anos.
Ó, Sulimano, faz favor, não te importas de que estás mal colocado.
Com uma troca simbólica de uma compota.
Cabeça, membros e pernas.
Zé Pink da semana.
Pois bem, esta semana ficámos a conhecer que na Serra do Alvão há um projeto inovador de pastoreio de cabras e vacas por telemóvel. Os criadores da zona estão a colocar coleiras GPS em cabras bravias e vacas maronesas para acompanharem as movimentações dos animais à distância, através de uma aplicação de telemóvel no âmbito do projeto Rebanho Mais. Isto até pode parecer um projeto inovador, mas na verdade não é uma ideia assim tão original. Em 1995 já havia algo muito parecido. Ora, ouça.
Sim, há um momento, é para mim.
Bom, nada inovador é a discussão sobre o local onde se deve construir o novo aeroporto de Lisboa. Há pelo menos 14 anos que a discussão anda para trás e para a frente. Esta semana a discussão voltou ao de cima e neste momento estamos a discutir se será no Montijo ou em Alcochete. Mas, sinceramente, não percebo a dúvida. Pensei que esta questão tinha ficado fechada em 2007 após estas palavras tão assertivas.
O senhor não pode construir o aeroporto num sítio onde há uma rota de migração de aves. Tudo o resto pode ser ótimo, mas isso é mortal. Também não pode construir um aeroporto onde não há ninguém. Pode construir um deserto de Sará. Pessoas de grande competência na área do ambiente. Todos eles me disseram, na margem sul, jamais.
Jamais.
Jamais. Na Guarda, um idoso que estava infectado com Covid-19 foi dado como morto por engano. Parecendo que não, isto pode ser chato, principalmente quando estamos mortos e ninguém nos informa dessa situação, não é? Somos os últimos sempre a saber. Mas como é que isto terá acontecido?
Foi na unidade de Covid-19 do Hospital da Guarda que o seu óbito foi erradamente inscrito num programa informático.
Ok. A questão que se coloca agora é: quem cometeu o erro pode ser acusado de homicídio? Seja como for, eu aposto que este erro foi rapidamente detectado pelas entidades competentes.
O óbito foi declarado na base de dados do Sistema Nacional de Saúde a 23 de dezembro, mas o erro só foi detectado na semana passada, quando já depois de ter tido alta, Benjamin Pinto, residente em Ceia, precisou de medicamentos.
Bom, afinal não é? Ele esteve morto mais de 2 meses. E isto é de certeza um recorde de tempo que uma pessoa é trazida à vida após ter estado morta. Mas o recorde podia ainda ser maior, não fosse o idoso precisar de medicamentos e não conseguir fazer. Porquê? Porque estava morto.
Por resolver, fica agora a data da vacinação contra a Covid-19. É que, por estar morto no Sistema Nacional de Saúde, o octogenário não foi chamado para a ronda de vacinação aos maiores de 80 anos e pacientes de risco.
É isto que eu não percebo. As pessoas são muito ingratas, de facto. O homem esteve morto mais de 2 meses. O SNS ressuscitou passado este tempo todo. E agora, queria ser vacinado. Isto realmente... Nossa. Quer dizer, ele já foi salvo uma vez. Pá, que dê agora lugar a outro, não é? Esta semana ficámos também a saber que existe um medicamento que alguns médicos afirmam ter provas concretas que é eficaz na prevenção e na cura da Covid-19. A ivermectina. Já, acho que é assim que se pronuncia. E estão mesmo muito convictos disso.
Eu não me vou vacinar. Faço ivermectina.
Ivermectina, isto é um médico a falar. Mas porquê é que ele tem assim um discurso tão radical?
Que é para mostrar às pessoas que eu tenho um discurso, mas não tenho dois discursos.
Oi, calma, agora fica confuso, não é? Tenho um discurso, mas não tenho dois discursos? Isto deve ser tramado se ele for convidado a discursar numa palestra ou no casamento de um amigo, não é? Como é que ele se safa? Fica calado ou fala da ivermectina no copo de água do amigo, não é? Quando faz o brinco.
Recomendo a todos os meus doentes que se vacinem. A vacina, já percebemos que é mais do que segura, temos mais de 200 milhões de pessoas vacinadas.
Então, mas para lá, a vacina não é boa para ele, mas é boa para os pacientes. Não é estranho? Segundo a investigação feita, outra vantagem deste fármaco é ele ser 400 vezes mais barato do que os restantes que estão atualmente a ser usados pelo SNS. E eu pergunto, então, mas se este medicamento é assim tão eficaz e tão mais barato, porquê é que o seu uso não é massificado? Será que os governos por esse mundo fora sabem disto? Eu aqui já estou como o célebre gajo de Alfama.
É que eu tenho um vizinho que teve emigrado nos Estados Unidos muito tempo. Epá, e o gajo sabe... Porque os gajos lá dentro sabem, só que aquilo depois não passa cá para fora.
Nem mais, aquilo depois não passa cá para fora. No desporto, a semana ficou marcada pelo afastamento do Futebol Clube Porto da Taça de Portugal. Na primeira mão, o Porto e Braga empataram a uma bola, num jogo marcado pela expulsão de 2 jogadores dos Azuis. No final do jogo, com uma arbitragem bastante polémica, Sérgio Conceição dirigiu-se ao treinador do Braga, Carlos Carvalhal, e disse-lhe que num jogo de 11 contra 11 levavam 5 ou 6. A verdade é que na segunda mão, o Braga venceu por 3-2. A opinião pública caiu em cima de Sérgio Conceição, mas aqui tem que sair em sua defesa. É que o jogo não foi 11 contra 11, foi 11 contra 10, já que um jogador foi expulso. mas desta vez na equipa do Braga. Ainda assim, matematicamente, o treinador do Porto continua a ter razão. Paulo Futre também deu o que falar esta semana ao reagir às palavras do presidente da Câmara de Madrid, que disse numa entrevista que o seu ídolo de infância era o jogador português. O político espanhol confidenciou ainda que, quando era miúdo, tinha pedido à sua mãe que, caso morresse, queria que espalhassem as suas cinzas no estádio do Atlético de Madrid, do lado do campo que o Futre jogava, para que ele corresse por cima delas. Bom, para começar, caso tal acontecesse, isto ia trazer um problema enorme à mãe. Pois ela não saberia em que lado deveria espalhar as cinzas. Porque, na primeira parte, ele jogava de um lado. Mas depois, no intervalo, as equipas trocam de lado e Futre estava a jogar do lado oposto, não é? Mas pronto, tecnicalidades à parte, estas palavras deixaram Futre muito honrado, mas, por outro lado, muito revoltado com os políticos portugueses. Segundo ele, em Portugal não houve ninguém na classe política que lhe agradecesse o que ele fez por Portugal e reagiu assim.
Às vezes custa-me, não é? Mas tenho 55 anos, talvez era o momento de dizer isto, não é? Espanha, é isto. Viram as imagens porque eu sou português, tenho deixo. Levei Portugal às minhas costas.
Como é que sentes quando os teus filhos veem isto e te ligam? Consegues pôr em palavras aquilo que sentiste?
Porque sou português.
Sentiste
falar o português? Sou português, não sou espanhol. Sou português, Paulinho.
E ao fim destes anos todos, o facto de eles ainda se lembrarem...
Olha o homem diz, são palavras maiores.
Ok.
Bom, eu reparaste que houve ali um momento que ele parece que estava a sorver a sopa, não é?
Sim.
Mas depois de um discurso tão emocionado que durou à volta de 7 minutos, o pivô da CMTV parece não ter percebido ainda o que ali se passou.
Não são um ídolo, não. É muito mais que um ídolo. E em direto na televisão. Em direto. Como é que és que eu fico, Paulinho?
Feliz?
Feliz? Portanto, o homem está ali há meia hora a dizer que está a revoltar com isto tudo. E diz, como é que és que eu fico? E eu, feliz? Isto realmente, o grande Futre. Sempre a surpreender.
Esses dentinhos não estão muito alinhados. Isto
é... Já para as pessoas com mais de 80 mil anos.
Oh, Suleiman, faz favor, não te importas de estás mal colocado.
Com uma troca simbólica de uma compota.
Cabeça, membros e pernas.
Zé Pink da semana.